Olá, você já ouviu falar sobre a afasia? Recentemente, o ator norte-americano Bruce Willis, que ficou muito conhecido pela sua atuação na saga Duro de Matar, foi diagnosticado com esse distúrbio. Foi então que a afasia ganhou o maior destaque na mídia. A afasia é um distúrbio de linguagem que afeta a capacidade da pessoa de se comunicar. E ela comete, geralmente, as pessoas que tiveram AVC, o acidente vascular cerebral, ou que tenham doenças neurodegenerativas, como é o caso do Alzheimer, por exemplo. No podcast Saúde e Consciência dessa semana, nós vamos entender mais sobre a afasia, conversando sobre seus tratamentos e dando orientações para aprimorar nossa comunicação com as pessoas que têm esse quadro. Eu sou a Madu Mendonça e você está ouvindo ao Saúde e Consciência. Para entender sobre o assunto, convidamos a professora Thais Helena Machado, que é do Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Medicina da UFMG e que lançou recentemente um manual da afasia para auxiliar familiares e amigos de quem tem esse quadro. Olá, professora, seja bem-vinda ao Saúde Consciência e obrigada pela participação. Professora, o que é a afasia?
A afasia é uma dessas consequências, né, de comunicação que acontece em decorrência de uma lesão cerebral ou de uma injúria cerebral. Então, ela mais especificamente é um problema de linguagem, no processamento da linguagem. Então, o indivíduo adquire a linguagem ao longo da vida, faz uso dessa linguagem e quando há um acometimento cerebral, esse processamento acaba sendo prejudicado. E isso faz com que algumas pessoas tenham dificuldade para entender a fala, por exemplo, ou para expressar a sua linguagem.
É comum que a gente atrele a afasia apenas ao AVC, mas eu já ouvi falar que podem existir outras razões para esse distúrbio, como no caso do próprio Bruce Willis. É verdade isso, professora?
Você tem razão. Muito frequentemente, uma das causas mais comuns, na verdade, da afasia é o acidente vascular cerebral. Mas, como você bem disse, não é a única causa. Então, um traumatismo cranioencefálico, por exemplo, pode acarretar, né, em uma lesão neurológica e, consequentemente, você ter alteração no processamento da linguagem. O crescimento de um tumor em sistema nervoso central ou periférico também pode ocasionar afasia, doenças infecciosas que acometam o sistema nervoso central e doenças neurodegenerativas também podem levar a quadros que cursam com afasia. Ela é menos comum, mas acontece. Então, principalmente, né, falando nas demências, como a demência frontotemporal, que é o caso desse ator, né, que ano passado trouxe, né, a público o seu diagnóstico. Então, existem alguns tipos de afasia que são, na verdade, a principal manifestação dentre o quadro demencial, que é o que a gente conhece como afasia progressiva primária. Então, na demência do tipo Alzheimer, por exemplo, o que inicia como manifestação e começa a chamar a atenção da família e do próprio paciente é a dificuldade de linguagem, que é a afasia.
E além dos prejuízos na fala, a pessoa com afasia também pode ter alguma dificuldade para formular textos e mensagens escritas?
Em alguns indivíduos, ela comete apenas a linguagem oral, em outros indivíduos, apenas a linguagem escrita, e pode ser que, como muito frequentemente ocorre, acometa tanto a linguagem oral quanto a linguagem escrita. Mas também tem diferenças na sua forma, né, de apresentação. Alguns indivíduos têm dificuldade apenas para entender o que as outras pessoas falam e se expressam até que de uma maneira fluente. Outros têm maior prejuízo para se expressar e não para compreender. Então, de maneira geral, a afasia essa dificuldade na comunicação.
E qual é a importância do acompanhamento fonoaudiológico para a recuperação da pessoa com afasia?
A reabilitação fonoaudiológica, ela tem um papel muito específico de potencializar, inclusive, essa plasticidade cerebral, né? Então, esse indivíduo vai melhorar sozinho? Sim, mas com a reabilitação específica e adequada, Essa recuperação, com certeza, isso é mais do que já demonstrado, né, na literatura, que os indivíduos que fazem reabilitação fonoaudiológica, eles melhoram mais e mais rápido do que aqueles que não fazem reabilitação. Então, a reabilitação vem com esse objetivo de estimular esse processamento linguístico, né, de tentar adequá-lo dentro do possível aí da natureza da lesão.
Professor, eu imagino que essa dificuldade em se expressar e se comunicar deva causar muitos impactos negativos na vida social dessa pessoa, porque muitas vezes o ouvinte pode não ter paciência para escutar o que o afásico tem a dizer, por exemplo. Então, acredito que além do esforço que a pessoa com afasia faz para se comunicar, também é preciso que seus familiares e amigos se empenhem para facilitar a comunicação e respeitar o tempo da pessoa. Isso é verdade, professora? Queria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre isso.
Eu queria trazer uma palavra aqui para abrir essa resposta que tem sido muito usada, que é o capacitismo, né? Então, o capacitismo está muito atrelado ao preconceito. Então, o que se espera, o que você vê uma pessoa com algum problema e você automaticamente já espera ou já assume, né, para si mesmo, sem saber que quais as dificuldades que essa pessoa tem, o que ela não dá conta de fazer, e você a trata como de acordo com as suas expectativas, né? Então, isso é o que a gente chama de capacitismo. Então, é muito comum que a gente chama de atitudes capacitistas aconteçam com pessoas que têm afasia. Por exemplo, é frequente uma pessoa que tem afasia também ter hemiplegia. Né? Então, não mexer o lado direito do corpo, nem o braço, nem a perna direita. E pelo fato dessa pessoa ter dificuldade de mobilidade, atribui-se então que essa pessoa já não consegue falar e não pode responder por si mesma. E alguém que encontra uma pessoa, né, com hemiplegia e afasia passa a conversar com o acompanhante e não com a pessoa, assumindo que quem tem afasia não possa se comunicar. Então, isso é uma atitude capacitista.
Professora, e quais orientações a senhora dá para familiares e amigos de quem tem afasia?
A primeira dica que eu dou é converse, né? Então, olhe para essa pessoa que tem afasia e olhe nos olhos e converse com ela como uma pessoa, né, sem dificuldade. A comunicação face a face, em ambientes iluminados, com uma fala lenta, bem articulada, isso favorece a compreensão de quem tem afasia. Alguns indivíduos conseguem compreender uma frase simples, outros vão compreender apenas palavras. Então, nós vamos ter, né, o interlocutor vai ter que adequar a sua fala à medida da dificuldade da afasia do paciente. Então, a primeira orientação é conversar face a face, olhos nos olhos e falando devagar, pausadamente.
Ao conversar com alguém que tem dificuldades na fala, seja com afasia ou até mesmo com gaguez, é comum que a gente tente adivinhar o que a pessoa está tentando dizer. E é errado fazer isso, professora.
Não tente adivinhar o que a pessoa com afasia está tentando dizer, né? Dê tempo para ela responder, né? Eles usam muito essa expressão, quem tem afasia fala, tá aqui, apontando para a cabeça, tá aqui dentro. Eu sei o que é, mas não sai, né? Ou demora para sair. Então, o tempo para ele se expressar também é precioso. E a gente, o interlocutor, o ouvinte, tem que saber respeitar esse tempo. Então, a paciência em ouvi-los é algo importantíssimo também.
Além dessas orientações que a professora Thais nos deu, existem diversas outras atitudes que podem facilitar a comunicação com as pessoas afásicas. E foi pensando nisso que o projeto de extensão Estimulação, da Faculdade de Medicina da UFMG, desenvolveu um manual para auxiliar quem tem afasia e seus familiares. Professora, como surgiu a ideia de fazer essa cartilha?
Esse manual é o resultado do trabalho de um projeto de extensão que nós temos alguns alunos do curso de graduação e de pós-graduação que trabalham com o tema afasia. Nós temos no ambulatório de linguagem adulto, lá no Hospital São Geraldo, muitos pacientes que têm afasia e que são acompanhados, né, que fazem o tratamento lá. E à medida que a gente vai conversando, né, a gente sente que ainda existem muitas dúvidas. Então, como uma ação desse projeto de extensão, nós desenvolvemos esse manual, que se chama Manual de Orientação para Afasia, que existem muitas informações sobre o que é afasia, as causas mais frequentes, como prevenir, e orientações específicas para facilitar a comunicação.
Para ter acesso ao manual, basta acessar o site medicina.fmg.br/fon, FON, e procurar pela aba Material Didático. Professora, e aproveitando que a senhora citou o mês da conscientização sobre a afasia, por que é importante que as pessoas conheçam esse distúrbio?
Nós acreditamos que quanto mais as pessoas souberem, né, o que é afasia, como lidar, né, como gerenciar a comunicação com quem tem afasia, vai evitar essas atitudes capacitistas e vai fazer com que o interlocutor, tenha atitudes que favoreçam a comunicação e que não atrapalhem, né? Como eu comentei, às vezes, na tentativa de ajudar, esse interlocutor pode ter uma atitude de, ah, deixa eu falar por você, deixa eu adivinhar, e isso acabar gerando mais dificuldades e estresse para o paciente. Então, quanto mais as pessoas souberem o que é como lidar, com certeza nós estamos valorizando, né, e dando voz a essas pessoas que têm afasia.
Mais uma vez, agradecemos a participação da professora Thais Helena Machado. Encerramos aqui mais um episódio do podcast Saúde e Consciência. Mas não deixe de participar com a gente por meio de comentários, dúvidas ou sugestões que podem ser encaminhadas para o nosso WhatsApp. O número é 031 98576-0326. E siga o Saúde e Consciência no seu agregador de podcast preferido e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que postamos. Essa é uma produção do Centro de Comunicação da Faculdade de Medicina da UFMG e o episódio de hoje foi realizado por Alexandre Bueno. Eu sou Madu Mendonça, informação é saúde e até a próxima!